Vamos à luta.
Vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Henrique, desculpa te atrapalhar. Desculpa te atrapalhar. Você sabe quanto que tá o ingresso hoje? Só porque eu não tenho a mínima noção mais quanto é que tá. Queria só se você souber, mais ou menos. Se o cara. Eu quero comprar um jogo, eu não quero ser sócio, eu quero só comprar um ingresso pra ir num jogo, num final de semana. Eu, minha mulher, meus dois filhos. Quanto que eu vou gastar?
É R$150 cada ingresso. Então você, mulher, teu filho, 500 pilas só pra entrar.
É.
Fora que você vai ter que. Um dia antes, fazer biometria, casamento, toda aquela injeção de linguiça, vigia, né? Toda a vigia, pra você tentar entrar no estádio. 500 pilas.
É.
Aí, pra você ser sócio, tem toda a burocracia. A gente passou pelo golpe na Dilma, que foi uma queda de direito, né? Passou a reforma trabalhista, eles deram um migué que a gente ia ter... mais trabalho. Passou a reforma da Previdência, mesma coisa.
É.
A PEC da morte lá, reduziu saúde. Isso aí foi tudo para atingir a classe operária, a classe trabalhadora. Como que um entregador de aplicativo vai conseguir mostrar a sua renda? Porque para você ser sócio, eles querem uma renda mínima, né? Então essa perda de direitos está refletindo tudo agora. É, futebol elitizado, a periferia, o povão não consegue entrar no estádio e ficou um reduto da direita. Tem a alegria do povo, tomando as massas populares, como o companheiro Emanuel falou. E durante esses anos, nos últimos anos, está refletindo aí. É, podemos analisar que não é só uma. Não é só a política do Atlético, vários outros times do Brasil fizeram isso, né? Mas se referindo aqui em Curitiba, o Petralha conseguiu fazer teu plano. É. Que foi tirar o povão do estádio junto com essas perdas de direitos e tudo mais que está acontecendo na população brasileira.
Perfeitamente. Emanuel, eu queria voltar aquele papo que a gente começou a nossa conversa hoje, que era a respeito do ataque que vocês sofreram, o ataque das milícias digitais. Aí. Então, pensando nesses ataques como a nova forma de guerra híbrida, dessa guerra que os detentores do poder fazem com a população, como que você vê, ou como que será a disputa de narrativas nas próximas eleições e no futuro, nos próximos anos? Como que você vê que a esquerda enfrenta, ou vai enfrentar, ou está enfrentando essa disputa?
Bom, aqui é preciso... Eu queria aproveitar, Magal, o espaço para divulgar que amanhã, né, dia 8 de agosto, vai ter um ato, né, em São Paulo, em defesa do Diário da Causa Operária contra o fascismo. Nós estamos aí nesse momento numa campanha internacional, né? A própria presidenta do Partido dos Trabalhadores, o presidente do Partido Comunista da Finlândia, né? Para vocês verem aí a abrangência, né? O maior partido do Brasil, né? Companheiros aí da Europa, companheiros do Comitê de Luta do Japão, né? O Comitê de Luta pelo Fora Bolsonaro no Japão, se solidarizaram já à campanha. Então eu convido os companheiros que estão nos assistindo aqui, estão nos acompanhando, para que pesquisem, podem acessar causaoperaria.org.br. Lá tem todos os links da campanha, de como fazer para participar, para apoiar, né, a imprensa operária contra o fascismo. Porque isso daí que você falou, Magal, é o seguinte: não foi o primeiro ataque, né, não vai ser o último, né, obviamente que é um aumento do tom, porque até onde a gente sabe, foi a primeira vez que tentaram destruir completamente um blog, um site, um jornal eletrônico da esquerda no país, né? Então é algo inédito, e a gente deve fazer desse ataque uma oportunidade para a gente contra-atacar à altura, para abaixar a cabeça dos fascistas, porque fascista não tem eleição que vença fascista. As eleições, inclusive os fascistas, o Bolsonaro chegou ao poder porque ele foi apoiado pela burguesia, pelos setores aí da direita tradicional que até então se encontravam no PSDB, no MDB, no DEM. Então é preciso reagir à altura, né? E aí, como que isso vai se apresentar nas eleições? As eleições, desde o golpe de Estado de 2016, elas foram colocadas para derrotar a esquerda, né? A gente denunciou desde o princípio que as eleições iam ser montadas para legitimar o golpe de Estado. Então, fica claro, mano, o que aconteceu em 2016? Qual foi o partido que mais saiu prejudicado das eleições de 2016? O Partido dos Trabalhadores, foi o que mais perdeu prefeituras. Quem foi o partido que mais saiu em vantagem em 2016? Quem mais ganhou prefeituras foi o PSDB, né, que é o líder do golpe de Estado. Em 2018, e aí surgiu, né, a ideia, não, tudo bem, fazer o quê? A Dilma foi derrubada, mas agora nós vamos eleger o Lula. Né? Então, Lula 2018 foi a campanha que companheiros aí da esquerda lançaram, né, de forma antecipada. E o que aconteceu foi que a direita organizou justamente para que o Lula não fosse eleito em 2018, porque todos nós aqui sabemos que o ex-presidente tinha condições de ser eleito no primeiro turno, como mostravam aí, como não conseguiam esconder as pesquisas fraudulentas da burguesia, como saiu pesquisa aqui agora dizendo que o Bolsonaro ganha em todos os cenários, o que é uma mentira por si só, porque, por exemplo, a pesquisa, veja, companheiros, não traz o principal candidato do país, que é o Lula. Então você chega para a população e pergunta assim: na eleição de 2022 tem o Bolsonaro e o Moro, quem se elege? O cara fala, ah, não sei, mas se eu votasse alguém, eu votaria no Bolsonaro, sei lá. Então o cara fala, então o Bolsonaro ganha em todos os cenários que eles mesmos inventaram, que eles mesmos limitaram o cenário para a direita ganhar. Então é preciso que os companheiros que estão nos acompanhando, né, e aqui colocar um pouco de como que nós do Partido da Causa Operária interpretamos as eleições elas são mais uma parte da luta de classes. Então elas expressam de uma maneira mais ou menos distorcida a hegemonia do poder em disputa na sociedade. Se os trabalhadores eles estão de armas na mão quase fazendo a revolução, a tendência é os trabalhadores se darem bem na eleição. Se os trabalhadores estão apanhando, estão na miséria, estão morrendo de coronavírus, estão sem emprego, as eleições vão refletir isso daí também. E nesse momento, inclusive, Magal, a gente está falando aqui sobre a questão da liberdade de expressão, da imprensa progressista e de esquerda, é nesse sentido, é nesse contexto que aparece aí a campanha da tal das fake news. Que o que é fake news? É a Rede Globo? É a Folha de São Paulo, a Gazeta do Povo? Não. A fake news, segundo a direita, é um blog bolsonarista. Né? Seria assim, seriam uns extremistas e tal. A notícia falsa não é o monopólio da imprensa capitalista golpista, que domina o poder aí desde a ditadura militar, que nem a Globo, que inclusive só conseguiu se transformar nesse monopólio graças à ajuda dos milicos aí, dos fascistas de 64. Né? Então, a campanha das fake news é sobre o argumento de democratizar, né, de combater os excessos dos conteúdos da distribuição da informação, é, na verdade, criar precedentes para aumentar o poder de perseguição do Estado. Então, um exemplo claro disso foi o que aconteceu com os próprios companheiros do Partido dos Trabalhadores. Né, alguns senadores do PT, na verdade, acho que os 6 senadores do PT votaram a favor do PL das fake news, das chamadas fake news. E aí, na semana seguinte, o que o Facebook fez? Derrubou 9 contas do PT do WhatsApp. Então, é preciso colocar aqui que as eleições elas estão sendo montadas para esmagar a esquerda, para tirar, né? A direita não é popular. Isso daí que o Bolsonaro é popular é tudo mentira. A gente tem o trabalho com os companheiros das torcidas, a gente faz ato todo domingo no centro de Curitiba, agora nós estamos indo para o 12º final de semana de ato. Nós temos trabalho no bairro do Boqueirão, né, no Conselho Popular de Saúde para combater a pandemia. E você vê que é tudo mentira isso daí que o Bolsonaro é popular. O pessoal odeia o Bolsonaro. O pessoal nesse momento quer beber o sangue do Bolsonaro porque ele está matando todo mundo e está deixando o pessoal na miséria. Né? Então, se fosse realista a eleição, o Lula ia ganhar a eleição. Todo mundo sabe disso daí. Só que é por isso, é por saber justamente disso que a burguesia cria uma série de instrumentos para boicotar a esquerda nas eleições. Ou a esquerda ela é totalmente invisibilizada, ela nem aparece. Ou ela aparece só para falar de forma ruim, o cara aparece lá como sendo um retardado, como defendendo, sei lá, defendendo um monte de coisa absurda que a esquerda não defende, sei lá. Aparece como uma distorção, ou nem aparece, né, o que é mais comum. Por exemplo, no nosso caso aqui, na última eleição nós tivemos 5 segundos na TV. Quer dizer, não dava nem para falar o nome que já cortava o teu tempo. Né? Então assim, as eleições e essa questão das fake news, elas são uma manobra da direita tradicional para perseguir os bolsonaristas e a esquerda. Né? É nesse sentido que, inclusive, a gente denuncia que a campanha ela tem que ser o mais livre possível. Né? Todo mundo tem que ter o direito de se expressar, ainda que seja, no caso dos bolsonaristas, para expressar todas as merdas que a gente sabe que eles falam, todas as coisas absurdas, né? Todas as campanhas ultra-reacionárias que eles defendem, mas se eles podem falar, quer dizer que a gente também pode falar. Né? Agora, se começarem a censurar, se for o Alexandre de Moraes, que é um direitista, que é um fascista, né, que é do PSDB, se for ele definir o que, que é fake news ou não, obviamente que só a direita tradicional vai falar. A esquerda não vai mais falar, nós não vamos ter mais o programa aqui, nós não vamos ter mais o Diário da Causa Operária. Né? Inclusive, quando na CPI das fake news, entre a lista dos blogs que eram considerados fake news estava o Diário do Centro do Mundo, que é um blog de esquerda, né, a Revista Fórum, que é um portal de esquerda, quer dizer, vários portais de esquerda estavam lá sendo considerados fake news, enquanto a Gazeta do Povo, o Correio do Povo, que são os jornais aqui do Rio Grande do Sul e do Paraná, né, o Jornal de Santa Catarina, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, tudo era imprensa democrática na análise dos parlamentares. Né, então, na verdade, o que nós precisamos extrair dessa lição é que todos nós que somos de esquerda, que somos progressistas, nós temos que ser contra o monopólio da comunicação. Se uma meia dúzia de famílias, se uma meia dúzia de empresas tem o monopólio da comunicação, não existe liberdade de expressão, não existe democracia num país em que um punhado de pessoas controla toda a comunicação na internet, na televisão aberta, na televisão paga, na rádio e por aí vai. Então a gente tem que lutar, inclusive, para que espaços como esse daqui, né, como a rádio aqui, queria desde já, inclusive, agradecer, Magal, o espaço aqui do programa dos companheiros da rádio, que forneceram para a gente poder trazer um pouco da nossa luta aqui, das nossas ideias, né, que espaços como esse tem que se multiplicar, né, nas eleições, inclusive a gente tem que defender que ele se ampliem, porque o que vai acontecer, o que a gente está encaminhando para acontecer, é que a direita está criando uma série de instrumentos jurídicos, uma série de leis para bloquear esses espaços, para impedir que a gente use esses espaços, porque, por exemplo, a internet, ela trouxe uma possibilidade daqueles que até então não tinham voz e que não tinham recursos para ter um canal de TV, que é uma coisa muito cara, um canal de rádio e tal, pudessem se manifestar, né? Então é nesse sentido que a direita agora está procurando controlar a expressão dos trabalhadores.
Olha que testemunho bonito que você falou, Emanuel. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de escutar isso na Rádio Cultura, a mais livre de todas. E agora eu vou pedir a gentileza para que a gente afaste um pouco a câmera. E quero, democraticamente, lutando por uma democracia maior, que vê se está pegando aqui, que eu queria dizer a todos vocês, pessoal, que hoje, no dia 7 de agosto de 2020, é o dia que eu vou me retirar da locução, mas o programa vai continuar. O programa vai existir, a guerra, a luta e a batalha vai existir, e nós estaremos aqui junto agora com o novo companheiro que vai ser o capitaneador dessa frente, que é meu grande amigo Diego Torres, jornalista lá do Sabará, que vai dar o seu recado e que vai assumir a condução desse programa a partir da semana que vem. Fala aí, dá teu recado, dá teu show aí.
Valeu, quero agradecer primeiro o Magal aqui pela oportunidade, né? Eu sou o Diego Torres, estou lá do SIC, né, do Sabará, sou presidente da associação, sou jornalista também, e é um prazer para a gente poder também abrir esse espaço para a periferia também, trazer novas pautas aí, que são a mesma pauta no fundo, né? Pauta de luta do povo, do trabalhador. E a gente agradece, espera aí trazer novas possibilidades aí de luta, de diálogo também. E estamos à disposição. Esperamos aí só trazer, incrementar e agradecer você, Magal, pela oportunidade também.
Pô, eu que agradeço, Diagão, você tá entrando pro time aqui da Rádio Cultura mais livre de todas, agradecendo todos os nossos ouvintes aí, a Cíntia Valente, Adalberto Prado, tanta gente que falou aqui, quem mais que tava aqui que eu vi, o Eduardo Vasco, muito obrigado a todos eles, muito obrigado a todo mundo que participa dessa luta luta social, coletiva de todos nós, João Portuga, um abraço, Lucimar Cristóforo, minha mãe, um grande beijo, Adriano, todo mundo, Patrícia, muito obrigado a todos vocês. Pessoal, o programa Vamos à Luta de hoje, da sua saideira, no meu comando, porque o programa vai continuar agora nas mãos de... nas vozes, nas cordas vocais de Diego Torres, vai ser a partir da semana que vem. Porque eu ainda volto hoje com uma maratona Vamos à Luta, das 9 até a meia-noite. A gente vai sem parar, a gente vai diretaço, fazendo uma grande maratona, falando com a população. Vai estar comigo Vinícius Carvalho, vai estar comigo também o Omar Monteiro, do Bar do Omar, lá do Rio de Janeiro. Eu queria me despedir dos nossos convidados, do Emanuel e do Henrique. Um rápido tchau de vocês, umas considerações finais. Valeu, gente, muito obrigado por participarem comigo do Vamos à Luta. Queria aí a saudação de vocês, por favor.
Agradeço aí de coração a oportunidade, né, representando o coletivo aqui na Rádio Cultura 930. Um abraço, Magal, prazer. Seja bem-vindo, camarada aí. E o coletivo Atlético Resistência Antifascista vai continuar nas ruas, vai continuar nas arquibancadas pela luta do povo. Fora fascista, tamo na luta. Valeu, galera, abraço.
Emanuel.
Beleza. Bom, queria agradecer, Magal, ao companheiro Diego aí, seja bem-vindo, né, nessa nova empreitada. Queria agradecer o espaço aqui que nos foi dado e dizer que a gente segue na luta, né, inclusive aqui a mostrar para os companheiros, né, qual que deve ser a nossa palavra de ordem, que está na boca do povo já, inclusive, está nas ruas hoje, inclusive, Dia Nacional de Mobilização, né, por todo o país, aí, chamado pela CUT, um grande avanço. E queria convidar os companheiros a acessarem o causaoperaria.org.br, procurarem lá, manifestarem, inclusive, né, os companheiros, o Magal e o Diego mesmo, e o companheiro da resistência atleticana antifascista, manifestarem o seu apoio à imprensa operária contra o fascismo. Né? Nós seguimos na luta pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, companheiros. Obrigado.
Gente, valeu, muito obrigado, Emanuel, Henrique, grandes companheiros. Diegão, a partir da semana que vem, ele que vai estar tocando Vamos à Luta com total galhardia, que sempre foi o nosso espaço necessário para falar da vida do povo, do trabalhador e de todos nós. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado Marcão, obrigado à nossa produção, obrigado Isabel, obrigado Maurício, obrigado a todo mundo, valeu por esses seis meses que a gente ficou aqui. Tem a maratona mais adiante, onde a gente vai falar mais um pouco sobre isso, e vamos à luta. Saúde e socialismo, senhoras e senhores. Muito obrigado.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.